Paz do Senhor Jesus. Eu peço que vocês abram comigo Colossenses 2, e nós vamos ler dos versos 8 até o 23. O assunto dessa manhã é solus Christus, somente Cristo. Nós vamos entender o motivo pelo qual nós escolhemos esse texto de Colossenses, apesar de termos muitos outros textos na palavra que também embasam que a salvação é somente em Jesus Cristo. Mas havia algo em Colossos que nos chama a atenção, e é por isso que nós vamos usar como texto base essa passagem em Colossenses capítulo 2, de 8 a 23. Amém? Vamos ler então? Cuidado que ninguém vos tenha a enredar com a filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo, porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Também nele estáis aperfeiçoados. Ele é o cabeça de todo principado e potestade. Nele fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo, tendo sido sepultado juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados mediante a fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. E a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, e tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando-o na cruz, e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Ninguém vos julgue por causa de comida ou bebida, ou de dia de festa, ou lua nova ou sábados, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo. Ninguém se faça árbitro contra vós outros, pretextando humildade e culto dos anjos, baseando-se em visões, enfatuados sem motivo algum na sua mente carnal. E não retendo a cabeça, da qual todo o corpo, suprido e bem vinculado por suas juntas e ligamentos, cresce o crescimento que procede de Deus. Se morrestes com Cristo para os rudimentos do mundo, porque, como se vivesseis no mundo, vos sujeitais a ordenanças. Não manuseis isto, nem proves aquilo, não toques aquilo outro, segundo os preceitos e doutrinas dos homens, pois que todas essas coisas com o uso se destroem. Tais coisas, com efeito, têm aparência de sabedoria, como culto de si mesmo, e de falsa humildade e de rigor ascético. Todavia, não tem valor algum contra a sensualidade. Meus irmãos, quando os irmãos da geração pós-reforma protestante sistematizaram e resumiram os entendimentos da reforma protestante nas cinco solas, eles o fizeram com um enfoque na soteriologia, na doutrina da salvação. Os reformadores, então, não fizeram as chamadas cinco solas: sola escritura, sola gratia, somente a graça, somente a escritura, somente a graça, somente a fé, somente Cristo e somente a Deus glória. Essas cinco solas da reforma protestante não foram feitas pelos reformadores, mas foram feitas pela geração pós-reforma protestante, em que houve a sumarização, o resumo, o que a reforma protestante, o que os reformadores trouxeram a respeito, resumidamente, da salvação. Que nós devemos usar somente a Escritura, que nós somos salvos somente pela fé, somente pela graça, somente em Cristo, e a Ele nós devemos dar somente glória. Então, observem, irmãos, o somente Cristo e essa tentativa de tirar de Cristo a suficiência da salvação não era novidade dos reformadores. Conforme nós lemos aqui, houve a chamada. O som está meio ruim? Está falhando? Não? Então é coisa do meu ouvido. Está chiado, né? Então, observem, essa tentativa de tirar de Cristo a suficiência da salvação não era algo novo que aconteceu na Reforma Protestante. Conforme nós lemos aqui em Colossos, na carta aos Colossenses, nós observamos que houve também uma tentativa de tirar de Cristo a salvação, a suficiência da obra vicária de Jesus da salvação. Nós observamos aqui que Paulo ele tem que doutrinar a igreja para ver, para esclarecer esses irmãos que a obra de Cristo era totalmente capaz de salvar o homem. Nós vemos aqui, se vocês perceberam, que existiam pessoas querendo trazer culto judaizante, querendo trazer circuncisão, querendo trazer gnosticismo, conhecimento, gente trazendo sincretismo e misticismo, isto é, culto a anjos, culto a visões e a experimentalismo, a sensação, e que ascetismo, que é a tentativa de se tirar, por exemplo, vou jejuar, vou me abster, não vou fazer isso, ou vou deixar de fazer aquilo outro. Perceberam que nós lemos isso? Como uma tentativa de provocar santidade, de demonstrar piedade e de mostrar que a obra de Cristo não era totalmente suficiente, mas que havia outras formas de se alcançar a salvação. Resumidamente, a heresia de Colossos, apesar de vermos essa heresia também acontecendo lá em Roma, na carta aos Romanos, você vê que Paulo vacina a igreja, aos Gálatas, na região da Galácia, nas montanhas da Galácia, Paulo também vacina a igreja. Mas havia na região do vale do rio Lico, nessa região onde Colossos estava e outras igrejas também estavam, é só você lembrar das igrejas da região em que Efésios, né? Éfeso era a capital da província da Ásia Menor, aquelas 9 igrejas, as 7 do Apocalipse, mais Colossos e Herápolis, que formavam a região do vale do rio Lico, nessa região, e especialmente em Colossos, havia, ainda que de forma incipiente, inicial, progenitora, havia nessa região uma iniciativa de uma nova religião em que você misturava o cristianismo, crer em Jesus é bom, mas você também tem que acrescer algumas coisas. Aí você viu uma mistura de gnosticismo, entendimento, iluminação de mente, vai me fazer chegar até Deus. Culto judaizante, vocês têm que ser circuncidados, vocês precisam guardar as festas, vocês precisam seguir a dieta e o calendário judaico. Lemos isso aqui. Festa de lua nova, guarda de sábado, está aqui. Nós lemos. E, por fim, uma mistura com o paganismo. Né? Quando nós lembramos aqui, lá em Atos capítulo 19, e quando Paulo chega em Éfeso, nós vemos que há uma grande conversão naquele lugar. E o que acontece depois da grande conversão? Milhares de livros de bruxos e de misticismo e de feitiçaria, são queimados na cidade. Então, essa mistura de culto pagão, culto judaico e filosofia grega, além de Cristo, nesse caldeirão, formava a chamada heresia de Colossos. Então, crer em Cristo é bom, mas nós temos que acrescentar culto judaico, conhecimento filosófico e grego e o paganismo que circundava aquela região. Aí nós paramos para pensar assim, eu até quando estava estudando essa parte, eu pensei assim, mas isso é muito diferente uma coisa da outra, não é? Você pega assim, um culto pagão, uma bruxaria que eles faziam naquele lugar, feitiçaria, esses livros foram queimados na grande conversão de Éfeso. Aí você pega o culto judaizante, e você ainda mistura com a intelectualidade e o conhecimento grego. Três coisas que parecem estar assim, totalmente distantes. Aí você ainda coloca Jesus. E Jesus é um asterisco no meio dessa religião. Isso parece muito diferente, não é verdade? Você fala assim, não, mas ou eu sou grego, ou creio na filosofia grega, ou então eu creio na circuncisão. Ou então eu vou crer, por exemplo, em misticismos, em visões, em coisas sobrenaturais. Aí que está. Paulo pega essas três grandes heresias que queriam se acoplar ao cristianismo e fala assim, é tudo a mesma coisa. Se nós pegarmos o que essas religiões estão falando, o que essa nova religião, o que esse sincretismo é mistura, o que essa mistura de religião com o cristianismo, com Jesus, está falando é a mesma coisa. Qual é a mesma coisa? Qual o nome da mensagem de hoje? Somente Cristo. O que essas religiões, o que essa mistura de ideias está falando? Somente Cristo? Não, está falando justamente o contrário. É Cristo mais alguma coisa. Essa era a heresia de Colossos. Essa era a heresia que Paulo vai ter que vacinar a igreja. Aí, quando nós olhamos uma escavação de 1950, na década de 50, lá no Egito Antigo, vai achar que lá nessa época, mais especificamente um pouquinho mais à frente, séculos 2, 3 e 4, havia uma biblioteca gnóstica, e nessa biblioteca gnóstica você acha livros. E esses livros estão fazendo justamente uma nova religião, que não é cristianismo, tem Jesus, mas mistura esses três elementos. Filosofia grega, culto judaizante e a bruxaria que havia naquela época. O paganismo que havia naquela época. A feitiçaria, né, que eles cultuavam. Você pega esses três elementos e acopla-se a Cristo. Aí você chega na heresia de Colossos. E se não fossem os escritos de Paulo e a defesa apologética dos pais da igreja, ali no século 2, 3 e 4, o cristianismo teria sucumbido. Aí você pensa assim, mas somente Cristo veio só na reforma, século 16. Então você vê que isso permeou primeiro século, isso permeou séculos 2, 3 e 4, isso aparece de novo lá na reforma, século 16. Aí você fala assim, isso ficou no passado? Será que hoje em dia não tem gente querendo Cristo mais sábado? Cristo mais dieta? Cristo mais chofar em culto? Cristo mais gente vestida de sacerdote em culto? Cristo e Templo de Salomão? Aí você fala assim, não acredito nisso. Será que eles tinham um Templo de Salomão naquela época? Eu acho que não, mas nós temos. Aí você vai pensar assim, que essas heresias de Cristo mais alguma coisa não são algo que ficou no passado. Vamos tocar chofar no culto. Vamos tocar trombeta no culto para imitar o culto do passado. O culto judaizante. É isso mais. É Cristo um asterisco. Ah, também tem Jesus. Mas sempre tem mais alguma coisa. Aí você vai falar. O que Paulo falou aqui? Gente que fala que teve visões de anjos. Gente que fala que viu o sobrenatural e que vai contra a Escritura. Aí você vai falar assim, parece que você está dando um recado para alguém daqui, né, Gabriel? Sabe como é que surgiu a religião muçulmana? Um pastor de ovelha chamado Mohammed chegou, entrou numa caverna e falou que viu Deus, viu um anjo de Deus e que entregou para ele um livro e falou assim, está vendo aqui esse livro? Esse livro tem a revelação final de Deus. Esse livro traz a verdadeira explicação de Deus. E o homem não sabia nem ler, ele vai ter que levar para outra pessoa e fala assim, o que está escrito aqui? Ah, não, está escrito a revelação final de Deus, está escrito isso, isso e isso. Sabe qual é o nome disso? Alcorão. 2 bilhões de pessoas no mundo hoje são muçulmanas. Tem mais muçulmano que cristão. Viu o quê? Viu anjo entregando livro. A mesma coisa com Joseph Smith, que cria o mormonismo através do anjo Moroni, que fala com ele, está aqui, Joseph, você quer uma nova religião pura, santa, uma igreja não corrompida com o mundo? Deus está entregando para você agora pedras de leitura de escritos cuneiformes egípcio antigo, e que você, através dessas pedras, você vai ter uma revelação de um novo livro. E que, diga-se, é uma pirataria muito mal feita da Bíblia. E entrega para ele o livro dos Mórmons. Que coisa, né? Aí você pega, por exemplo, outras religiões, como, por exemplo, outras seitas, como o Adventismo, vão dizer que eles tiveram visões de anjos, e nessas visões de anjos, as pessoas vão... Foi lhe dado, né, através de uma querida irmã chamada Ellen White, e essa irmã teve várias visões, e que ela trouxe todo o elemento do culto judaizante, falando assim, agora é Cristo mais isso, tem que crer. Surgiu, sabe, dentro da onde? Dentro da Igreja Batista, o movimento millerista que deu origem ao Adventismo. Gente que está vendo visão de anjo falando assim, Deus está mandando você crer nisso aqui. Por quê? Teve visão, teve experiência, uma revelação final de Deus. Então, a gente pensa assim, que quando nós olhamos dentro do cristianismo, existem muitas religiões falsamente cristãs. E que esse brado que foi dado por Paulo, pelos pais da igreja, na Reforma Protestante, somente Cristo, ele tem que ser vivido. Porque o tempo todo nós tentamos colocar circuncisão. Tem que ter uma visão. Um anjo de Deus tem que me aparecer. Ou então um conhecimento muito elevado vai iluminar minha mente e eu vou chegar no conhecimento de Deus. Olha só o que eles criam. Parece uma coisa muito diferente, né? Eles criam que entre o mundo, isso aqui eu estou falando dos místicos, né? Agnose e conhecimento. Então, eu vou conhecer, eu vou iluminar minha mente, vou chegar até Deus. Os judeus, né, queriam colocar, não, tem que ter a nossa parte aqui também. Vamos colocar a parte do culto judaizante também. Já os místicos, eles criam no seguinte, que entre o mundo terreno e Deus, onde Deus está, havia uma região cinzenta, vamos dizer assim. E nessa região cinzenta era chamada de pleroma. E no pleroma estavam seres celestiais que precisavam ser apaziguados para que nós pudéssemos chegar até Deus. Então você tem que apaziguar anjos, demônios, você tem que apaziguar seres celestiais para você ultrapassar essa parte e poder chegar até Deus. Era o chamado pleroma. Mas aí Paulo vai ter que doutrinar a igreja e ele falou o quê? Que ele é o cabeça de toda a potestade. Cristo é o cabeça de todo o corpo celestial que existe no mundo. Então, se nós temos Cristo, você não precisa vencer o pleroma. Cristo já venceu toda a potestade, todo o demônio, o inferno, a morte, o diabo. Estão vencidos na cruz. Somente Cristo. Eu tenho que me esforçar muito e conhecer muito. Tem uma parte minha que eu tenho que fazer. Eu tenho que ler, estudar. Aí eu vou alcançar uma iluminação. Eu vou alcançar um entendimento secreto e aperfeiçoado de mente, de inteligência. E assim eu vou conseguir chegar até Deus. Neoplatonismo, filosofia grega. Aí eu chego até Deus. Não, mas além disso, eu ainda tenho que guardar o sábado. Eu tenho que circuncidar o meu filho. Praticar circuncisão. Culto judaizante. O que é que Paulo falou aqui, irmãos? Verso 20. Se morrestes com Cristo para os rudimentos do mundo, por que, como se vivesseis no mundo, vos sujeitais a ordenanças, não manuseis isto, não proves aquilo, não toques aquilo outro. Olha o que disse o verso 21 e o 22. Segundo os preceitos e doutrinas dos homens, porque todas estas coisas com o uso se destroem. Sabe o que, é que Paulo está falando? Pega a carne de porco, comeu a carne de porco, o que aconteceu com ela? Destruiu, passou. Todas essas coisas com o uso se destroem. Calendário judaico, com o passar do tempo isso se destrói, isso se desfaz. Tais coisas, com efeito, têm aparência de sabedoria, culto de si mesmo, faça humildade e rigor ascético. Não como, não bebo, não visto, me ilumino, me afasto. Aí você, rigor ascético é isso, é o afastamento. Ascetismo é não comer, é não beber, é se afastar para estar limpo, para estar purificado. Como você é importante na sua salvação, não é mesmo? Você tem que estudar muito, você tem que seguir muitos regramentos, você tem que ser muito disciplinado, senão não tem salvação. É, a obra de Cristo ficou pequenininha, né? É muita coisa que o homem tem que fazer. Ele tem que cumprir várias outras coisas além daquilo que Jesus fez. E Paulo está falando assim, não é para seguir esses rudimentos. Isso são coisas antigas. Ele falou aqui um pouco antes, coisas como se fossem sombras em que nós já temos o corpo. Paulo falou de sombra e corpo, né? Aí você vai falar assim, mas isso não acontecia no Antigo Testamento? Calendário judaico, dieta, circuncisão, isso não acontecia no Antigo Testamento? Acontecia. Mas isso era sombra. Só que sombra reproduz o corpo. Só que vamos imaginar que você já tem o corpo. O que isso quer dizer? Estou aqui, parado. A sombra veio por trás de mim. Uma pessoa está andando, nessa luz forte aqui. A pessoa está andando. Aí eu estou vendo que tem alguém chegando perto de mim. Está andando. Sabe o que era a circuncisão? Sabe o que era guardar o sábado? Sabe o que era o calendário judaico? Por exemplo, a Páscoa? É alguém que está chegando perto. Sombra. Está aparecendo. Ó, sabe quem apareceu aqui do meu lado? Jesus. É o corpo. Então, para que você está servindo a sombra se você já tem o corpo? É isso que Paulo está falando. Não adianta você pegar e voltar para a sombra, sendo que o corpo já veio. Essas coisas só estavam iluminando para mostrar assim, há o Cristo que virá e vai cumprir toda a lei em si. Veja, irmãos, a lei salva alguém? Não. Lei não salva e nunca salvou ninguém. Nem os cristãos, vamos dizer assim, do Antigo Testamento, aqueles que ainda estavam vivendo sombras, não, nem eles. Todos são salvos pela graça. Não existe salvação de baixo para cima, segundo lei, segundo obra, segundo esforço. Senão eles estariam no inferno. Só há salvação em Cristo, pela graça, mediante a fé. Escrita onde? Na lei de Deus, na Escritura. Por isso, somente a Ele a glória. Cristo é o centro de toda a Escritura. Se eu tenho o corpo, eu não preciso da sombra. Então, eu não tenho que voltar para as coisas que estavam antigas, que apontavam aquele que viria. E Cristo cumpre nele toda a profecia. Ele cumpre nele toda a obra de salvação. Vamos ler aqui? 14. Tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando na cruz. Quando o prego traspassou Jesus, sabe o que estava ali também preso? A sua dívida. Sabe o que estava ali presa também? A lei. A lei. Lei salvou alguém? Não. Sabe o que a lei faz? Sabe o que a lei faz? A lei é espelho. Ela aponta o erro. Ela mostra o seu pecado. Sabe quem cobiça? Eu. Sabe quem rouba? Eu. Sabe quem é idólatra e serve a outros deuses, serve o próprio umbigo, serve o próprio ser? Eu. E você também. Você pega todos os 10 mandamentos, honrar pai e mãe, sabe quem feriu isso? Eu e você. Tropeçamos nisso. Tropeçamos em todos os 10 mandamentos. Falhamos em tudo. Mas sabe quem pegou e mostrou assim? Está vendo isso aqui? Que você não conseguiu cumprir? E encravou na cruz? Pois é. Então a obra dele é suficiente, porque tudo que você fizer é insuficiente. Ele pega tudo aquilo que toda a humanidade dos salvos não conseguiu cumprir, encravou na cruz. E o nosso saldo era muito negativo, de cada um de nós. Lutero diz o seguinte, e ele gostava de frases polêmicas, ele diz assim, Cristo era e foi o maior de todos os pecadores da humanidade. Aí parece que dá um nó na nossa cabeça, não é? Sim, porque se você entender que ele, se você entender a dupla imputação que Deus imputou a ele, os pecados, imagina só os pecados dessa igreja que está aqui de manhã, hein? Todos os seus pecados, todos os seus pecados, todos os seus pecados, todos os seus pecados da sua vida, de todos nós, fora de todos os salvos. Já imaginou a lista de pecado que ele teve que cravar na cruz? Tem algo que dá para você fazer? Somente Cristo. É a dupla imputação. Deus imputa a ele o nosso pecado e imputa a nós a justiça que ele cumpriu. Ele morreu a nossa morte, nós vivemos sua vida. Ele morreu, eu vivo. Ele pagou, eu posso ter vida eterna. Eu tenho salvação. É a dupla imputação, imputada a ele, imputada a nós. Justiça de Deus feita em Cristo. Na cruz, uma bola de pecado, o maior dos pecadores. Toda cédula de dívida de todos os pecadores estava cravada na cruz. Aí diz assim, e despojando os principados e as potestades, mas será que tem alguém que eu ainda preciso cumprir aqui, agradar no pleroma? Será que tem alguém que eu posso orar? Porque assim, Gabriel veio para Maria e disse assim, Maria, você vai ter um Salvador dentro de você, no seu ventre. Ah, tá bom. Então, Maria é mãe de Deus. Como é que é aquele ditado, né? Ainda bem que eu não sei. Tudo com Jesus, nada sem Maria. Tudo por Jesus, nada com Maria. Aí eu fico totalmente perdido, que tem, né? É tudo com Jesus, tudo por Maria sem Jesus. Aí eu fico assim, totalmente perdido. Mas aí você fala assim, mas tem Maria, né? Ah, mas Gabriel veio trazer uma ordem de Deus. Então, Gabriel está ali no pleroma. Então, eu acho que ele pode me ajudar a dar aquela passada ali no pleroma, eu chego até Deus, entendeu? Despojando principados e potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Como que você vai querer pedir para o soldado se o general já veio assim, eu venci? Você não precisa dele. Existe outro mediador entre Deus e os homens? 1 Timóteo 2, verso 5. Quem é o único mediador? Está na Bíblia. Mas as pessoas fazem questão de criar intermediários. Ele despojou, isso quer dizer, sabe quando a gente vê aquele vídeo bem prazeroso, que a gente vê assim um policial que está com o joelhinho bem delicadamente no pescoço de um... Sabe? Eu não gosto de ver essas coisas, não. Aí o policial está ali, sabe, imobilizando uma pessoa de bem, né, que ele estava fazendo uma coisa muito legal na venda dos outros, né, pegando coisa que não era dele. Aí o policial vai lá e pá, coloca o joelho no pescoço dele e despoja ele. É isso que está falando o texto. Desarmou potestades e principados. O diabo, irmãos, já está vencido. Ele não está aniquilado, mas ele já está vencido. Jesus transformou a cruz num palanquim de vitória. O que era um campo de batalha virou um palanquim de vitória. Tetelestai, está consumado, está vencido, está triunfado. Vitória de Jesus sobre a morte, sobre o inferno, sobre potestades, sobre o diabo, sobre todos eles. Está vencido. E na sua vinda, sua segunda vinda, será aniquilado. Somente Cristo. Ele venceu. Não precisa de você, não precisa de Maria. Ela também precisa de Jesus, diga-se. Mas é uma serva de Deus, um exemplo, uma referência. Mas ela também precisa de Jesus. Nós precisamos somente de Jesus. E para encerrar de forma bem polêmica, você não precisa sequer da minha igreja. Você precisa de Jesus. Eu não estou falando aqui que você tem que ser desigrejado. Eu não estou falando aqui que você pode viver da... Somente Cristo está aqui, ó, acabou. Não. Você só pode desenvolver seus dons e talentos se você estiver na igreja de Deus. Senão você nem salvo é. Você não desenvolve sua salvação? Como é que eu vou crer que você tem salvação? Então veja, não é que você precisa da minha igreja, você precisa da igreja. Aí muda um pouco, né? Porque parece assim, é a minha igreja, minha religião, minha placa. Não, você não precisa de placa nenhuma. Mas você precisa estar integrado ao corpo de Cristo. Mas você não precisa dessa igreja. Você não precisa de nenhum pastor. Você só precisa de uma pessoa. Quem? Louvado seja Deus. Somente Cristo. Vamos ficar de pé, irmãos? Vamos glorificar o Senhor? E glorificar o Deus da nossa salvação. Senhor Deus, bendizemos a Ti de todo o nosso coração. Porque esses rudimentos, Senhor, ficaram para trás. Quantos de nós já adoramos santos, imagens, esculturas? Quantos de nós já tivemos em nossa mente igrejas que eram intermediárias da nossa salvação? Entendíamos que estávamos presos a denominações, mas graças a Deus que o Senhor nos livrou. Graças a Deus que o Senhor iluminou a nossa mente. E não foi algo que nós buscamos. O Senhor veio e nos resgatou. O Senhor veio e nos livrou. Hoje, Senhor, nós estamos muito certos da nossa salvação. Porque entendemos o que significou o sacrifício de Jesus. Entendemos que Ele já pagou o escrito de dívida que era contra nós. Entendemos que nem mesmo a morte e o inferno podem nos separar deste amor, podem nos separar dessa salvação. Nada pode nos separar de Ti, Senhor. Se Cristo nos comprou, nós estamos apegados a Ti eternamente. Louvado seja o Senhor por isso. Aceita, Senhor, nosso louvor, nossa adoração, pelo resgate da nossa alma, pela adoção como filhos, pela certeza de que Jesus é o nosso irmão mais velho, está sentado à direita de Deus, intercede por nós, é o nosso advogado, o Verbo que se fez carne, habitou entre nós, demonstrou sua glória e comprou para si homens de toda a raça, tribo, língua e nação. Aleluia ao teu nome, ó Deus, por esse resgate, por aquilo que Cristo fez por nós. Aceita a nossa glorificação, o nosso louvor, em nome de Jesus. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai e as consolações do Espírito sejam convosco, igreja, hoje e sempre. Amém.